Bem-vindos ao Fazer por Esse Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Para quem começa a trabalhar por conta própria, a parte dos impostos e da contabilidade é das que mais assusta. Quem já cá anda há algum tempo sabe que essa não é de toda a parte mais complicada. Mas eu não subestimo os teus medos, compreendo-os muito bem, aliás, e por isso o episódio de hoje é dedicado aos impostos de quem abre atividade pela primeira vez como trabalhador independente. Pois é, de repente abrimos atividade e não sabemos com o que contar. Imagina que abres atividade hoje. Hoje é dia 1 de abril de 2024. O que é que acontece? É esse o exemplo que vamos utilizar. Mas claro, lembra-te que todo o conteúdo do mundo não substitui apoio especialista e personalizado. Há três impostos principais que um trabalhador independente, ou freelancer, como lhe quiserem chamar, deve considerar em Portugal. 1. A Segurança Social. 2. O IRS. E 3. O IVA. Vamos passar por cada um deles e conto deixar-te as notas mais importantes sobre cada um. Primeiro, a Segurança Social. Quem abre atividade pela primeira vez tem uma isenção especial que dura 12 meses. E estes 12 meses não têm que ser seguidos. Por isso, tu podes abrir atividade hoje, se daqui a 2 meses fechares, quando voltares a abrir, ainda tens 10 meses de isenção a que tens direito. Por isso não tem que ser seguidos. É uma isenção de 12 meses. Habitualmente, como as pessoas abrem atividade e não voltam a fechar, essa isenção dura 1 ano. A comunicação com a Segurança Social é automática quando abres atividade, mas convém teres uma password e confirmares que está tudo correto. Depois de abrires atividade, passado 1 ano, ou seja, dos 12 meses de isenção, terás de começar a pagar a contribuição mensal e entregar as declarações a cada trimestre. Por isso, no 13º mês, se abrisses hoje atividade, 1 de abril de 2024, terias de começar a entregar as declarações em abril de 2025, porque é mês de entrega da declaração. Imaginemos que em vez de hoje, tinhas aberto ontem, 31 de março de 2024. Imagina, nesse caso, terias que entregar na mesma declaração de abril, porque em março não há declarações. Ser-te-ia pedida a contribuição de março pelo valor mínimo, por falta de informações, e depois a primeira declaração ia ser na mesma, a de abril de 2025. Lembra-te também que os rendimentos dos últimos meses já vão contar, portanto, embora estejas isento durante 12 meses, vamos ver o nosso exemplo. Abres atividade em abril de 2024. Vais entregar a primeira declaração em abril de 2025, o que significa que já vais pôr nessa declaração os teus rendimentos de janeiro, fevereiro e março de 2025. Por isso, esses rendimentos já vão contar para a Segurança Social. Por isso, se houver alguma fatura que tenhas que emitir e queres realmente que ela esteja isenta de Segurança Social, será conveniente, nesse caso, emitires até 31 de dezembro de 2024. Por isso, não adies as faturas para o final. Depois, fala-se da hipótese de acabar com as declarações, mas por agora é o documento que temos que entregar e não há volta a dar. A contribuição mínima é de 20€ por mês, o que significa que mesmo que não tenhas faturação, terás de pagar esses 20€ a cada mês à Segurança Social depois de terminar a tua isenção. E deixo uma última nota sobre a Segurança Social de que esta isenção dos 12 meses para quem abre atividade pela primeira vez é voluntária, ou seja, podes optar por contribuir se quiseres. Há poucos casos em que isso faça sentido, mas um deles, por exemplo, é se planeares pedir uma licença parental nos próximos tempos. Para teres um valor de licença parental que corresponde ao teu salário, que até pode ser mais alto do que os mínimos, aí poderá fazer sentido contribuir voluntariamente para poderes usufruir depois da licença parental de acordo com o que ganhas. Passemos ao IRS. O IRS é o imposto sobre o rendimento singular, sobre o rendimento das pessoas singulares, melhor dizendo. E nós, não tendo empresa, sendo atividade em nosso nome, é o IRS que entra aqui sobre o nosso rendimento, como para todos os contribuintes. O IRS tem um mínimo de existência, o que significa que é um valor que corresponde à garantia de sobrevivência em Portugal. É um valor fixado que define que aquele é o valor mínimo para subsistência de um agregado familiar e abaixo desse valor ninguém paga IRS. Esse valor é calculado a partir do IAS, que é o indexante dos apoios sociais, que podem vê-lo também a aparecer em muitos casos, como nos subsídios parentais e outros apoios, e que é uma espécie de uma unidade de cálculo utilizada para estes casos. Estão abrangidos para o mínimo de existência todos os contribuintes, com algumas exceções, e no caso dos trabalhadores independentes, exclui-se quem tem atividade do 159, que é um código especial da lista de códigos do IRS, do CIRS, que é o código de outros prestadores de serviços. Depois também temos os empresários em nome individual, que também não entram aqui no mínimo de existência. Em 2024, o mínimo de existência é 11.480 euros ano, o que dá mais ou menos 800 e qualquer coisa por mês. Depois também temos o IRS Jovem. O IRS Jovem é um benefício para jovens, entre aspas, porque esta coisa dos jovens vai sempre aumentando a idade, mas estes jovens estão aqui fixos entre os 18 e os 30 anos. E são jovens que obtenham rendimentos de trabalho dependente ou independente, como estamos a falar aqui, pela primeira vez após o ano de conclusão do ciclo de estudos. Ou seja, terminas a licenciatura e tens direito ao IRS Jovem, ou terminas o mestrado, tens direito ao IRS Jovem, se estiveres entre os 18 e os 30. O IRS Jovem começa por ser uma isenção de 100% do IRS no primeiro ano e depois vai diminuindo para 75, 50, 25, até certos limites de imposto. Além do IRS Jovem, quem tem trabalho independente também tem direito a um benefício fiscal do IRS de redução no primeiro e segundo ano. No primeiro ano só conta 50% do teu rendimento e no segundo 75% do teu rendimento. E aí diminui depois o IRS. No ano a seguir a teres aberto a atividade, terás de entregar o IRS com os teus rendimentos. Portanto, se abrisses hoje, 1 de abril de 2024, para o ano 2025, terias que entregar os anexos correspondentes aos rendimentos deste ano de 2024. E os anexos do trabalhador independente são o anexo B, que é exatamente isso, rendimento independente, e, regra geral, o anexo SS, que tem a ver com a segurança social. De acordo com vários fatores, depois, como as tuas deduções à coleta, as despesas que tiveste, tudo isso, se tens filhos ou não, é calculado o teu valor de imposto a pagar. E entram também aqui os benefícios que falámos: o IRS Jovem, o benefício do primeiro ano, e depois é visto se tens imposto a pagar ou a ser-te devolvido. E atenção que ninguém recebe IRS. O que acontece é que nós retemos IRS ao longo do ano, ou seja, vamos pagando imposto ao longo do ano, aos pouquinhos, e ao fazermos contas com o Estado, uma vez por ano, pode ser entendido que já pagámos mais imposto do que devíamos, e nesse caso é-nos devolvido uma parte do imposto que andámos a pagar durante o ano, aquilo que está a mais, no fundo. Nos trabalhadores independentes, isso acontece na forma de retenções na fonte, que são. Na fonte, porquê? Porque é a fonte do pagamento, é o nosso cliente que retém o pagamento e entrega ao Estado em nosso nome. Por isso, a parte do nosso pagamento que não chega à nossa conta é enviada para o Estado em nosso nome como um adiantamento de IRS. Em 2024, é obrigatório fazer retenções a partir do momento no ano em que se ultrapassa 14.500 euros. Ou seja, imagina que tu abres atividade hoje, abril de 2024, e em outubro ultrapassas os 14.500 euros, então a partir daí tens que fazer as retenções de IRS. Este valor tem vindo a subir nos últimos anos. Há uns anos atrás, antes da pandemia, era 10 mil, depois passou para 12.500, depois 13.500, agora está em 14.500 e em 2025, para o ano, vai estabilizar nos 15 mil à partida, a não ser que haja alguma alteração ao longo da nova legislatura. Depois temos o IVA, e o IVA, já tivemos um episódio especial sobre o IVA aqui há uns tempos, há 2 semanas. O IVA é um imposto sobre o valor acrescentado e é uma taxa que é acrescentada ao nosso preço, portanto, no fundo, é paga pelo cliente. Eu recomendo-vos a ouvir o episódio só sobre o IVA, que ele está bastante mais completo. O que interessa saber para quem abre atividade pela primeira vez é que, à partida, nós poderemos estar isentos pelo artigo 53. E o artigo 53 diz-nos que Quem não chega aos 14.500 euros até, neste caso, dezembro de 2024, ou seja, de janeiro a dezembro de 2024, quem fatura menos de 14.500 euros, está isento de IVA. E quem começa por primeira atividade, normalmente define que o valor é inferior a esse valor anual, exatamente para beneficiar de pelo menos uns meses de isenção. Acontece que quando é ultrapassado esse limite, ao longo do ano, imagina, abres atividade agora, e, novamente, em outubro, como estávamos a falar das retenções, passas os 14.500. Enquanto nas retenções é na fatura seguinte ou no recibo seguinte que tens que passar a fazer retenção, no caso do IVA, é em janeiro do ano seguinte. Ou seja, mesmo que tu, mais para o final do ano, ultrapasses um bocado os 14.500, só em janeiro de 2025 é que terás que mudar na tua atividade o regime de IVA e passar a cobrar IVA aos teus clientes e depois entregá-lo ao Estado, assim de forma resumida. Em resumo, quando abres atividade pela primeira vez, primeiro tens a segurança social para te preocupar depois de 12 meses de atividade e convém pedires a password e tratares disso tudo com antecedência, tens o IRS para entregar todos os anos e a retenção é obrigatória a partir do momento em que ultrapassas os 14.500. Além disso, posso deixar a nota de que a retenção alivia-nos um bocado a carga de anualmente termos de pagar um imposto que são, podem ser vários milhares de euros, portanto, é bastante útil, de alguma forma, a retenção para fazer a nossa gestão de caixa. E depois, em terceiro lugar, temos o IVA, que temos de passar a cobrar quando, de janeiro a dezembro de um ano, ultrapassamos os 14.500 e o nosso regime muda no janeiro do ano seguinte. E este valor do IVA, tal como aconteceu no do IRS, das retenções, eles são o mesmo, portanto, quando um muda, o outro também muda. Este valor para o ano 2025 vai estabilizar em 15 mil euros. Por isso, se estiverem a ouvir-me em 2025, não são os 14.500, são 15 mil, que vocês têm que terem atenção como limite. E falando em limites, uma última nota que vos quero deixar é que não vejam estes limites como um incentivo a não os ultrapassar. Estes limites existem para facilitar a vida a quem fatura menos. Eles não devem ser entendidos como um incentivo a não subir de patamar. Não tenham medo dos impostos, nem tenham medo da burocracia e nem não façam com que isso seja uma limitação ao vosso crescimento ou à vossa ambição. Porque, como eu vos dizia no início, quem cá anda há algum tempo sabe perfeitamente que a parte da contabilidade não é de toda mais complicada, nem é mais difícil. É algo que conseguimos aprender, é algo que temos muito apoio técnico acessível a nós e ao qual podemos recorrer. Por isso, pensem sempre nestas isenções e dispensas como uma coisa incrivelmente provisória à qual vocês podem ter acesso nos primeiros anos para vos ajudar, para facilitar, mas que a intenção será sempre estarem acima destes valores. Para os meus ouvintes habituais, que se calhar já têm atividade há algum tempo, eu adorava saber mais sobre o que vocês acham do podcast, os vossos temas favoritos, as vossas rotinas de ouvir o podcast. Por isso, entrem em contacto comigo, enviem-me um e-mail para sofia@luzcofia.com. De vez em quando recebo mensagens sobre o podcast e fazem sempre o meu dia, por isso não se inibam. Espero que tenhas uma ótima semana. Se estás a ouvir este episódio no Spotify ou na Apple Podcasts, adoraria que deixasses uma review, porque isso ajuda muito a que outras pessoas como tu encontrem os meus episódios. Obrigada por me ouvires e até segunda.